Bom dia, galera. Hoje é 17 de novembro de 2021. Eu sou o Júnior Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário
5 Minutos.
Ontem, em Recife, familiares e amigos do entregador Juan Gabriel reuniram mais de 50 pessoas e realizaram protesto exigindo justiça após um atropelamento escandaloso executado por uma viatura policial, que levou à amputação da perna do jovem. Gabriel é entregador de aplicativos de comida e estava trabalhando quando foi atingido. O jovem de 18 anos sofreu fratura exposta e precisou amputar a perna. Os manifestantes indignados exigem a punição do policial militar que conduzia o veículo. Segundo Aloísio José da Silva, pai de Juan Gabriel, a policial militar não foi submetida a exame de alcoolemia após o atropelamento. Ele declarou que a policial invadiu a contramão, bateu nele e foi embora sem prestar socorro, mas precisou parar o carro a 500 metros do local porque o pneu do carro furou. Por conta do protesto, o trânsito ficou parado por 2 horas e meia nos dois sentidos da Avenida Norte, na zona norte do Recife. Com cartazes nas mãos, os manifestantes fecharam o trânsito e atearam fogo em caixas, pneus e pedaços de madeira. A policial foi levada para a central de plantões da capital e autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo, mas pagou a fiança e foi liberada. O Esquerda Diário se solidariza com Juan Gabriel e se coloca ao lado deste em futuros protestos contra a instituição policial e contra a precarização do trabalho nos aplicativos. Entre março de 2020 e julho de 2021, cerca de 308 mil motociclistas precisaram ser hospitalizados e cerca de 2 mil não resistiram aos ferimentos, um aumento de 14% em relação no ano anterior. É uma epidemia de acidentes de moto, mutilando a juventude. Esse aumento vem junto com o crescimento dos serviços de entrega durante a pandemia. Afinal, a enorme precarização do trabalho nos aplicativos de entrega exige metas e um ritmo de trabalho desumano que coloca os entregadores em risco. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo.
Bom dia, Genor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal, proibiu nesse último domingo o deputado da extrema-direita Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, de usar redes sociais, ter contato com outros investigados do inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos e proibiu que ele dê entrevista sem autorização judicial. Ele estava em prisão domiciliar depois de um vídeo em que ele atacava os membros do STF, mas agora teve a sua prisão revista por medidas cautelares como essas. Para quem não se lembra, Silveira representa o que há de mais nojento nessa extrema-direita. Defensor do Bolsonaro, esse é o verme que quebrou a placa da Marielle após o seu assassinato. É uma figura odiosa, inimigo dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, indígenas, LGBTs, e deve ser combatido com todas as nossas forças. Mas essa notícia não significa que nós todos devemos sair confiando e achando que agora essa é uma amostra de que o STF, essa justiça, pode estar do nosso lado. Aqui no programa você já deve ter ouvido vários exemplos disso. Quando a gente vê essas disputas entre bolsonarismo e STF, se tratam de disputas de poder entre os de cima. Quem tem mais poder para gerir todo esse regime podre que nos últimos anos cada vez mais só deixa pra gente miséria, enquanto garante que os de cima sigam cada vez mais ricos. Porque quando se trata de garantir passar os ataques, Bolsonaro, STF, a direita de figuras como Dória, o Centrão, o que dizer então de personagens como o Moro? Quando se trata de atacar a gente, eles sempre dão as mãos. O STF vem dando aval para todas as reformas que só prejudicam a nossa vida, como a trabalhista, da Previdência, ou mesmo o congelamento do teto dos gastos que vem barrando investimentos em saúde e educação há anos, sem contar que dá aval para algo que é completamente injusto, que é a dívida pública. Mas para a gente falar da justiça como um todo, eu quero pegar dois exemplos recentes. A gente teve o Galo, que ficou preso em São Paulo, acusado de incendiar a estátua dessa figura nojenta do bandeirante escravagista Borba Gato. Ou a Rosângela, aquela mulher que foi mantida presa pela justiça por roubar comida para alimentar sua família. Mas se a gente também for falar de ações do judiciário, do STF, semelhantes a essa de agora, a gente vai lembrar que foi justamente o STF quem deu uma bela ajuda para que o Bolsonaro chegasse ao poder lá em 2018. Além de ter prendido o Lula, proibido ele de participar das eleições daquele ano em um processo claramente político, o STF também proibiu de dar entrevistas e aparecer nas campanhas eleitorais. Como eu falei, não dá pra gente sair comemorando e depositando confiança nessa justiça e no STF com ações autoritárias assim. Imagina quando a nossa luta avançar para se enfrentar mais contra os governos como Bolsonaro, contra os ataques que esse próprio judiciário ajuda a implementar. O que a gente pode esperar que o STF vai fazer contra as lideranças dos movimentos sociais, sindicatos, movimento negro, sem terra, sem teto, enfim? Nem Alexandre de Moraes, nem o STF são alternativa para combater a extrema-direita. Para isso, é necessário que a gente faça a nossa voz ser ouvida. Para calar a boca de figuras grotescas como Daniel Silveira, o caminho deve ser a nossa luta e organização.
E para mais notícias e ideias de esquerda, e para fazer parte da nossa comunidade, acesse esquerdadiario.com.br.